Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumizanar o livro Pense Menos, Viva Mais, de Nick Trenton. É um livro de desenvolvimento pessoal voltado ao enfrentamento do overthinking, isto é, o hábito de ruminar preocupações, cenários e problemas de modo repetitivo. Publicada no Brasil pela Agir em 2024, a obra combina orientação prática com referências gerais à psicologia comportamental, área de formação do autor. Seu foco não é prometer a eliminação completa de pensamentos difíceis, mas ajudar o leitor a recuperar controle sobre processos mentais que se tornaram excessivamente acelerados, negativos ou improdutivos. Trenton parte da ideia de que informação em excesso, obrigações acumuladas e interpretações alarmistas podem aumentar a tensão emocional e comprometer tanto o bem-estar quanto a capacidade de agir. Ao longo do livro, propõe exercícios e disciplinas para observar padrões mentais, reduzir a ruminação e fortalecer a presença no momento atual. Trata-se, portanto, de um guia acessível para pessoas que desejam compreender melhor a relação entre pensamento recorrente, estresse, ansiedade e tomada de decisão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o overthinking como ciclo de ruminação e não como simples excesso de reflexão, o livro diferencia implicitamente a reflexão útil do overthinking. Pensar com cuidado pode servir para planejar, aprender e avaliar riscos. O problema começa quando o pensamento deixa de produzir compreensão ou ação e passa a repetir as mesmas dúvidas, antecipações e críticas. Nesse ciclo, a mente procura uma certeza absoluta antes de agir, mas encontra novas possibilidades de erro ou ameaça a cada resposta. O resultado é uma sensação de atividade mental intensa, sem avanço concreto. A ênfase de Trenton no termo overthinking é relevante, porque desloca o foco de uma suposta falta de força de vontade para um padrão identificável de processamento mental. A pessoa pode estar presa à ruminação sem perceber que já não está resolvendo o problema que a mobiliza. Essa distinção permite observar sinais práticos, como revisitar conversas, imaginar repetidamente consequências negativas ou adiar decisões na tentativa de alcançar segurança total. O livro trata tais hábitos como obstáculos ao equilíbrio emocional e à produtividade, pois consomem atenção e energia. A proposta não é valorizar a impulsividade nem condenar a análise, mas reconhecer o ponto em que analisar deixa de ser uma ferramenta e se converte em fonte de sofrimento, paralisia e exaustão. Em segundo lugar, a avaliação do problema pode ampliar mais o sofrimento do que o fato inicial. Uma ideia central apresentada na obra é que o sofrimento não decorre apenas de um problema objetivo, mas também da avaliação feita sobre ele. Isso não significa negar dificuldades reais, como conflitos, perdas, pressão profissional ou incerteza financeira. Significa reconhecer que interpretações automáticas podem transformar uma situação delimitada em uma ameaça totalizante. Quando alguém assume que um erro define seu valor, que uma decisão imperfeita arruinará o futuro ou que uma sensação de ansiedade prova incapacidade, a reação emocional tende a se intensificar. A mente passa então a mobilizar energia para combater uma versão ampliada do problema. Trenton chama atenção para o risco de buscar soluções de forma desesperada sem examinar se a definição inicial da questão é adequada. A pessoa pode investir muito esforço numa meta ou resposta e continuar estressada porque preservou o mesmo padrão de avaliação alarmista. A utilidade prática dessa abordagem está em criar uma pausa entre acontecimento e interpretação, em vez de tomar o primeiro pensamento como diagnóstico definitivo. O leitor é convidado a identificar o que de fato ocorreu, quais conclusões foram acrescentadas e se elas ajudam a agir. Essa análise reduz a fusão entre fatos, previsões e julgamentos, elemento frequente na ruminação. Em terceiro lugar, sobrecarga de informações, obrigações e preocupações como combustível da mente congestionada, o livro situa o overthinking em um contexto cotidiano de excesso. Informações contínuas, tarefas concorrentes, expectativas de desempenho e preocupações pessoais podem manter a atenção em estado de alerta por tempo prolongado. Nessa condição, a mente não recebe apenas mais conteúdo para processar. Ela recebe também a impressão de que tudo é urgente e precisa ser resolvido imediatamente. A consequência pode ser tensão, estresse dificuldade de concentração e queda na capacidade de executar o que importa. A formulação de Trenton evita tratar a ruminação como um fenômeno totalmente abstrato ou isolado da rotina. Há hábitos e ambientes que alimentam a aceleração mental, especialmente quando não existem limites claros entre demandas, descanso e estímulos. O ponto analítico é que produtividade não equivale a permanecer mentalmente ocupado. Uma atenção fragmentada por preocupações e entradas constantes tende a prejudicar a criatividade e a qualidade das decisões, mesmo quando a pessoa se sente ocupada o tempo todo. As técnicas propostas no livro buscam descongestionar esse fluxo, criando condições para que o pensamento volte a ser funcional. Isso envolve reconhecer gatilhos, reduzir padrões nocivos e substituir o monitoramento incessante de ameaças por práticas deliberadas. A proposta é organizar a relação com as demandas e não simplesmente acrescentar mais obrigações de autocontrole a uma rotina já sobrecarregada. Em quarto lugar, presença no momento atual como contraponto à antecipação e à revisão compulsiva. A orientação para se manter no presente ocupa um papel importante na proposta do livro. A ruminação costuma se deslocar entre dois polos: a revisão repetida do passado, com arrependimentos e autocríticas, e a antecipação do futuro, com cenários que ainda não ocorreram. Em ambos os casos, a atenção se afasta das informações e ações disponíveis agora. Trenton apresenta práticas de presença como meios de interromper esse deslocamento automático e devolver à pessoa algum contato com sua experiência imediata. O valor dessa direção não está em supor que o presente eliminará todos os problemas, mas em limitar o poder de previsões imaginadas e lembranças reencenadas. Um problema concreto pode exigir planejamento, conversa ou decisão. Permanecer preso a hipóteses indefinidas, porém raramente oferece o mesmo benefício. A presença cria uma referência para distinguir uma necessidade atual de uma inquietação mental que se repete. Ela também pode tornar mais visíveis sinais físicos e emocionais de tensão antes que eles sejam convertidos em novas narrativas negativas. Assim, o livro trata o aqui e agora como uma habilidade de atenção e não como uma negação de responsabilidades. Planejar continua necessário, mas deve ter um começo, uma finalidade e uma ligação com ações possíveis. Essa delimitação ajuda a impedir que o planejamento se disfarce de preocupação interminável. Por último, exercícios e disciplina para transformar hábitos mentais em respostas mais funcionais. Pense menos, viva mais se posiciona como um guia de aplicação, não apenas como uma descrição do problema. A sinopse destaca exercícios e disciplinas apoiados em princípios científicos para alterar hábitos nocivos e recuperar controle sobre os processos mentais. Embora o livro use uma linguagem acessível de desenvolvimento pessoal, sua proposta prática depende de repetição e observação. Padrões de pensamento persistentes dificilmente mudam apenas porque foram compreendidos intelectualmente. O leitor precisa notar quando a ruminação começa, identificar o comportamento que a sustenta e testar respostas diferentes de forma consistente. Essa ênfase é importante porque evita transformar o autocuidado em uma ideia abstrata. Técnicas de atenção, questionamento de avaliações e organização das demandas só têm efeito quando incorporadas à rotina e ajustadas às circunstâncias reais. O benefício esperado é uma mente mais disponível para agir com leveza, criatividade e produtividade, em vez de usar recursos cognitivos em espirais de preocupação, ao mesmo tempo. A leitura deve ser situada com realismo. Exercícios de autoajuda podem apoiar pessoas sob estresse, mas não substituem avaliação profissional quando há ansiedade intensa, depressão ou sofrimento persistente. A contribuição específica do livro está em oferecer um repertório inicial para interromper padrões viciosos antes que eles dominem a rotina. Sem apresentar a mudança mental como um evento imediato ou definitivo, em conclusão, pense menos. Viva Mais é indicado sobretudo para leitores que reconhecem em si a tendência de analisar demais, antecipar cenários negativos, revisitar decisões ou se sentir mentalmente sobrecarregados por preocupações e demandas diárias. Também pode ser útil a quem busca uma introdução prática ao tema da ruminação sem procurar um tratado acadêmico de psicologia. Mantle. Seu principal benefício intelectual é tornar visível uma distinção que muitas pessoas ignoram: pensar muito não é necessariamente pensar melhor. Ao separar problemas concretos das interpretações que os amplificam, o livro oferece um ponto de partida para avaliar preocupações com mais precisão. No plano prático, a ênfase em exercícios, disciplina e presença ajuda a transformar essa percepção em hábitos de atenção e ação mais funcionais. A obra se diferencia de livros semelhantes de saúde mental por concentrar sua proposta no congestionamento mental produzido pelo overthinking e por conectar esse padrão a excesso de informação, produtividade prejudicada e avaliações alarmistas. Em vez de se limitar a recomendações genéricas para relaxar, ela estrutura o problema como um ciclo entre pensamento repetitivo, tensão emocional e dificuldade de agir. Ainda assim, deve ser lida como material de desenvolvimento pessoal, não como substituto de psicoterapia ou cuidado médico, para quem precisa de linguagem direta, foco em práticas cotidianas e uma explicação acessível de como a ruminação interfere na vida, o livro apresenta uma contribuição clara e bem delimitada dentro do gênero. Se você quiser apoiar Nick Trenton, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!